We'll be right back. Welcome to the parliamentary dimension of the Portuguese presidency of the Council of the EU. Here are a few tips on how to take the floor using Interatio's video conference platform. When your name is called by the chair, press the raise hand button and wait. The moderators will unlock your microphone and the speak button will begin to glow blue. Press it to begin speaking. The speak button will turn red.
You are now live and transmitting. While speaking, please take note of the timer shown on the chair's video stream. Once you have concluded speaking, press the speak button again.
Remember, proper interpretation requires a clear, interference-free speech transmission. Be sure to use a headset with a built-in microphone if one is available. Wired connections are also recommended. If you experience any technical difficulties, ask for help in chat or contact our technical support staff either by phone or through WhatsApp. We hope you enjoy today's meeting.
Good morning, dear Commissioner, dear colleagues.
Dia, cara comissária, caros colegas.
O tema que, infelizmente, continua a ser o tema que domina a agenda política, que marca os nossos dias e que condiciona o nosso futuro. É um prazer receber-vos, ainda que desta forma virtual, e iremos dar início a este debate, e eu gostaria de começar por vos relembrar as regras que iremos utilizar. Darei a palavra em primeiro lugar à Senhora Comissária, que terá até 10 minutos para introduzir o tema da nossa reunião, e após isso darei a palavra a grupos de deputados de 6. Cada 6 deputados intervirão, podendo dispor cada um até 1 minuto e meio, e depois a Senhora Comissária disporá de 3 minutos para responder. Sei que não será uma tarefa fácil, mas peço a todos o máximo de autodisciplina, porque estamos condicionados a cerca de 1 hora para a nossa reunião. Acabou de passar um pequeno vídeo com as instruções para a utilização dos nossos equipamentos. Peço-vos que sigam essas instruções. Devem clicar em primeiro lugar o botão Raise Hand, aguardar que o botão Speak fique com uma pequena luz azul e a partir daí podem intervir. Caros colegas, esta é uma boa forma para iniciarmos a nossa semana de trabalho. Dou por isso, de imediato, a palavra à Senhora Comissária Stella Kyriakides, a quem, uma vez mais, agradeço a sua disponibilidade.
Good morning, Mr.
Muito bom dia, Senhor Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus. Distintos membros dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu, senhoras e senhores, é um enorme prazer poder estar convosco aqui esta manhã. O Parlamento Europeu, os Parlamentos Nacionais e os Estados-membros são os nossos parceiros mais importantes nesta tentativa de sair da crise da pandemia da Covid-19 para chegarmos a um futuro mais saudável e melhor. É um prazer ter a oportunidade de partilhar opiniões e ideias para o futuro convosco esta manhã. A presidência portuguesa tem seguido uma abordagem prática para uma Europa mais resiliente, em que os cidadãos possam confiar, e tem vindo a defender a solidariedade e a coesão. Apraz-me esta abordagem, juntamente também com os esforços da COSAC para maior solidariedade, maior cooperação na resposta à pandemia, porque estão de acordo com o nosso desejo de uma frente unida para bater a Covid-19 e para o futuro. Uma frente unida é aquilo que caracteriza a nossa estratégia de vacinação, desenvolvendo e fornecendo aos nossos cidadãos uma vacina segura e eficaz. Isto implica outros passos para bater esta pandemia. Ao mesmo tempo, temos que aumentar os testes e o acompanhamento para podermos gerir as novas variantes que estão a emergir. Temos que trabalhar em conjunto para que as economias da Europa e o mercado único continuem a funcionar. E temos que continuar Através de liderança internacional e de solidariedade, enquanto uma equipa europeia em iniciativas, a participar em iniciativas globais como a COVAX. Porque, muito simplesmente, ninguém está seguro, até todos estarem seguros. Ameaças à saúde como a COVID-19 não conhecem fronteiras. E é por isso que nós precisamos de uma unidade de propósito para combatermos estas ameaças. A nossa proposta de União para a Saúde era uma união de ação. Dará à União Europeia um conjunto completo de ferramentas para estarmos melhor preparados e melhor capazes de levar a cabo ações de vigilância, de avaliação de riscos e de respostas imediatas e prévias. Uma legislação mais forte permitir-nos a agir e apoiar os Estados-membros quando ameaças transfronteiriças graves à saúde possam ocorrer. Em resumo, seremos capazes de fazer mais enquanto União em prol dos nossos cidadãos. As nossas duas agências da União Europeia, o Centro Europeu para a Prevenção da Doença, o SCDC, e a Agência Europeia do Medicamento, a EMA, têm sido fundamentais nesta resposta ao combate à pandemia. Em termos futuros, temos que prepará-las ainda melhor para terem um papel ainda mais eficaz. Também, em breve, iremos propor uma nova autoridade de preparação e resposta às crises de saúde, a ERA, que nos irá também a permitir enfrentar essas ameaças à saúde. A nossa primeira ação ao abrigo desta nova agência, a ERA, será lançar um programa de preparação biodefesa. Precisamos de uma resposta imediata às ameaças específicas, a esta ameaça específica das variantes do coronavírus, as chamadas mutações. Iremos, por isso, lançar uma colaboração público-privada para desenvolver e fabricar vacinas e a escala necessária para dar uma resposta. Sabemos que estar prontos é tudo, mas estar prontos exige pensar em termos prospectivos. Temos que agir agora, antes das ameaças das variantes tornarem a pandemia ingerível e porem em causa todos os investimentos que fizemos já nas vacinas existentes. Os apoios podem ter formas diferentes, incluindo investimentos, apoios científicos e regulamentares. Isto implica também a capacidade de termos uma capacidade de proteção flexível para assegurar as quantidades de vacinas e tratamentos necessários para responder a emergências sanitárias. Evidentemente, a nossa União para a Saúde é um projeto ambicioso que exige muitos esforços de várias partes e é por isso que, graças a uma cooperação notável entre as instituições da União Europeia, fazemos com que o programa da UE para a Saúde seja o mais ambicioso de sempre, abrindo um novo capítulo na política de saúde da União Europeia para conseguirmos ultrapassar a pandemia e irmos mais além. A UE para a Saúde irá investir 5,1 mil milhões de euros na saúde dos nossos cidadãos. Irá reforçar os sistemas de saúde dos Estados-membros e dos profissionais de saúde e irá preparar-nos melhor enquanto União para enfrentar futuras crises sanitárias, mas, acima de tudo, será um escudo para a saúde pública. Além disso, irá também reforçar os outros dois elementos vitais da nossa União para a Saúde, a combater o cancro e também a estratégia farmacêutica. O Plano Europeu foi apresentado a semana passada. Sabemos que os desafios económicos e sociais do cancro são enormes. Apresentam aos governos e autoridades públicas uns desafios enormes. Para além disso, temos que fazer mais também na prevenção do cancro e no desenvolvimento de tratamentos. E com este plano iremos realmente dar a volta necessária. É uma abrangência muito grande, irá abranger as várias discrepâncias entre os vários Estados-membros e dentro dos Estados-membros, na área oncológica, tanto da prevenção e detecção precoce, ao diagnóstico e ao tratamento, à qualidade de vida para os pacientes oncológicos e sobreviventes. As lacunas de formação serão também ultrapassadas. Iremos atender a novas tecnologias, à investigação e desenvolvimento. E por último, mas não menos importante, iremos traduzir as lições aprendidas com a Covid-19 em parcerias eficazes para proteger os grupos mais vulneráveis e os planos de contingência. Apresentámos também em novembro a nova estratégia farmacêutica, que pretende criar um sistema farmacêutico resistente aos preços e para consolidar o papel da União Europeia na área do desenvolvimento dos medicamentos, o seu fabrico e venda a preços acessíveis. E com várias ações, incluindo uma reforma da legislação farmacêutica da União Europeia e a legislação dos medicamentos para as crianças, para as doenças raras e para as crianças, como disse. Em relação ao plano contra o cancro, irá trazer mais inovação, também estará mais disponível aos cidadãos. Iremos cobrir as faltas de medicamentos e reforçar a influência da União Europeia a nível global e a sua competitividade. Distintos deputados, esta minha síntese breve da nossa visão para uma União Europeia mais saudável, mais robusta, mais resiliente no mundo pós-Covid. É uma visão que nós configuramos e eu espero que consigamos realmente implementá-la juntos. A visão da Europa como uma União forte, saudável, no seu âmago. Enquanto representantes dos cidadãos europeus, eu espero que realmente possam ver aqui os benefícios que uma cooperação ao nível da União Europeia na saúde pode trazer. E trazerem-nos também as reações desses cidadãos, para nós assegurarmos que as suas vozes são ouvidas e que eles sentem que os benefícios que merecem são alcançados. Continuando a trabalhar juntos, podemos sair desta crise mais fortes, podemos sair mais unidos e podemos, sem dúvida, sair mais preparados para o futuro. Fico agora à vossa disposição para um diálogo frutuoso e queria mais uma vez agradecer esta oportunidade e a vossa atenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora comissária, pela sua objetividade e capacidade de síntese. Irei dar de seguida a palavra aos colegas, presidentes de Comissão de Assuntos Europeus, começando pela colega Sabine Tillay, da Assembleia Nacional Francesa. Sabine, tem a palavra. Alô, Sabine? Dou a palavra à Sabine Tillay, da Assembleia Nacional Francesa.
Vous m'entendez?
Vamos ouvir? Bem. Pode prosseguir, estamos a ouvir. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Comissária. As bases jurídicas associadas à política de saúde estão nas bases do tratado. Os Estados-membros não deveriam intervir também nas reuniões, explicitá-las para que haja maior visibilidade e maior eficácia? Um outro aspecto que eu acho preocupante é o método de recolha de dados nos Estados-membros e usados depois nas estimativas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo da Doença. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sabine. Dou de imediato a palavra à colega Susana Sumelzo, das Cortes Generais de Espanha.
La información que nos ha facilitado.
Informação que nos deram, tem o nosso apoio, essa União Sanitária, e temos que tirar daqui as lições desta pandemia para estarmos preparados perante as próximas crises, sejam elas mais próximas ou mais distantes. Ficou claro que somos mais fortes quando trabalhamos juntos, e seja como for, perante a narrativa que hoje temos alguns problemas que temos que ser superados em breve, e dada a complexidade que tivemos com o objetivo, mas uma eventual concorrência pelas vacinas podia ter sido fatal para os objetivos da União Europeia. Portanto, damos todo o nosso apoio a esta compra centralizada de vacinas e os contratos são para serem cumpridos. Muito obrigada, Senhora Comissária. Obrigada, Senhor Deputado também.
Susana, dou agora a palavra ao colega deputado europeu, presidente da Comissão do Ambiente, Pascal Canfin.
Oui, bonjour.
Gostaria de lembrar, em alguns segundos, a posição do Parlamento Europeu desde o início da crise. Assenta em dois pilares. Primeiro pilar, o apoio ao quadro europeu. Como foi dito e bem, nós desde sempre apoiámos um modelo integrado de negociação. 27 países diferentes, imaginem que seria 27 contratos diferentes, 27 condições diferentes, seria ainda pior do que a situação atual, sem dúvida. Um segundo elemento é que exigimos mais transparência, transparência nos contratos e mais transparência nas doses que irão chegar mês após mês, país após país. É algo que devemos, nós cidadãos, num quadro democrático, ou devemos isso aos nossos cidadãos num quadro democrático, devemos informá-los com base nos factos que temos e não em boatos. O Parlamento Europeu apoia a ação da Comissão Europeia, mas exige, desde o início, mais transparência relativamente aos vários contratos e aos seus dados, e penso que o mesmo se aplica aos Estados-membros. Que têm que os tornar esses dados públicos. E, para terminar, a atenção agora é produzir mais. Produzir mais, e é por isso que constatamos que outros comissários estão também prontos a ajudar-nos a produzir mais vacinas na União Europeia.
Muito obrigado, Pascal. Dou de seguida a palavra ao colega da Assembleia Nacional da Croácia, Domagoj Hajduković. Alô, Domagoj, please press the speak button to take the floor. I think it's not possible. Então, irei passar para o colega seguinte, enquanto não conseguimos estabelecer contacto com a Croácia, o colega Tomáš Valašek, do Conselho Nacional da Eslováquia. Please press the speak button. You need to press the speak button. Lamento muito, mas parece que temos também problemas de comunicação. Enquanto não conseguimos supri-los, dou a palavra ao colega Dario Stefano, do Senado italiano.
Grazie.
Thank you very much, Chairman, and good morning.
Presidente, bom dia a todas e a todos. Estamos cientes que a União Europeia tem competências muito limitadas relativamente à área da saúde, mas eu acredito que a ação comum que foi empreendida pela Comissão merece todo o nosso apoio. E, aliás, nós temos que enfrentar agora uma curva difícil. Iniciámos uma campanha de vacinação em grande escala por toda a União Europeia, junto à população europeia, e esta campanha arrancou simultaneamente no dia 27 de dezembro em todos os Estados-membros, o que tem uma simbologia muito grande. Todos nós começámos juntos e estamos nesta ação em conjunto, uma ação complicada, é um desafio, porque o tempo está contra nós. E, por conseguinte, estamos aqui a correr contra o tempo. E levantam-se muitas perguntas. O público pergunta-nos se há atrasos nas autorizações, por que razão é que foram encomendadas tão poucas vacinas ou vacinas, se houve problemas nas compras, e nós temos que dar respostas, porque nós temos que melhorar ainda mais as ações europeias conjuntas perante este desafio. E, por conseguinte, temos que agir mais rapidamente, não só para proteger a nossa população contra esta pandemia, mas também porque os atrasos podem ter consequências muito nefastas para a nossa economia. Cada semana perdida é uma semana em que perdemos postos de trabalho e, por conseguinte, a União Europeia deve fazer mais e nós precisamos de agir com mais transparência, mostrando que somos capazes de trabalhar em conjunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dário. Estou certo que todos nós estamos a dar o nosso melhor para uma tarefa que é, de facto, gigantesca. Eu vou tentar estabelecer de novo contacto com a Eslováquia, dando a palavra ao colega Tomáš Valašek.
Many thanks. I hope you can hear me now. Brilliant.
Very well.
Muito bem. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Muito obrigado. Ora, um comentário de duas perguntas. Primeiro, agradecer à senhora comissária pelos seus esforços para um país da nossa dimensão. Realmente poder fazer estas compras em conjunto. E apesar de todos os problemas que já foram aqui aludidos, estamos muito satisfeitos por termos esta ferramenta à nossa disposição de compras em conjunto. Duas perguntas, no entanto, que surgem no seguimento da apresentação da senhora comissária e que dizem respeito à nossa experiência aqui na Eslováquia. Agora foi aqui referido um novo esforço de uma parceria público-privada para expandirmos ainda mais a produção de vacinas no interior da Europa. Nós concordamos perfeitamente, inteiramente, é um dos ensinamentos aprendidos, aliás. Mas qual é o plano? Quais são os detalhes? Ou seja, será que vamos aumentar as capacidades atuais em cada um dos Estados-membros? Será que a ideia é lançar uma nova facilidade de produção? Ou seja, se é aumentar a produção existente, de quem é que toma as decisões, quando é que são tomadas? Eu sei que são poucos os detalhes agora disponíveis, mas talvez a senhora comissária nos possa dizer mais para daquilo que já nos disse. Seria muito útil. Última pergunta. Senhora comissária, se talvez não seja a pessoa mais indicada, mas, por favor, indique-me quem será. Qual é o calendário para a aprovação possível da vacina russa? Nós sabemos que o melhor será ter, portanto, o máximo número de vacinas disponíveis na Europa. Para quando é que será possível ter uma certificação e se é que vai haver alguma certificação por parte da EMA relativamente a esta vacina Sputnik? Muito obrigado.
Eu vou dar a palavra então à senhora comissária para responder. Sei que a tarefa é muito difícil responder a todas estas questões em 3 minutos, mas apelando à sua capacidade de síntese, dou-lhe a palavra com todo o gosto.
Thank you so much. Thank you.
Muito obrigada. E a todos os colegas que colocaram estas perguntas, eu tentarei ser tão breve quanto possível. Primeiramente, e relativamente às fundações na matéria de saúde da União Europeia, que nós apresentamos, ora, estamos a trabalhar dentro dos limites do que está inscrito nos nossos tratados. Tem que ser, evidentemente, isto tem que ficar bastante claro. Significa o quê? Que aquilo que propomos respeita inteiramente as responsabilidades de cada um dos Estados-membros, pelas suas políticas em matéria de saúde, para a organização e para a prestação de serviço de saúde. E parte das nossas propostas é de reforçar as agências ECDC e e termos melhor preparação para enfrentar outras crises, eu penso que é muito importante que fique reforçada esta questão, este ponto, porque no início da crise, aquilo que ouvimos dos cidadãos era de que queriam mais União Europeia em matéria de saúde, e é a nossa responsabilidade prestar aquele serviço que os cidadãos pretendem. E eu ouvi atentamente o que disse. O que disse Pascal Canfin. Claro que nós estamos cientes da transparência necessária e exigida e em todo o processo. E eu quero aqui dizer duas coisas. Há aqui duas questões. Ora, qual é a transparência dos contratos? Evidentemente, nós já publicamos dois e nos próximos 2 dias, 1 ou 2 dias, estamos a trabalhar no sentido de publicar um terceiro contrato que foi celebrado. Outra questão, que também foi levantada pelo Sr. Pascal Canfin, é a necessidade de termos dados relativamente aos Estados-membros. Ou seja, se não tivermos esses dados, ora, que possam ser enviados ao OECD, nós não seremos capazes de fazer um acompanhamento e não seremos capazes de ser tão eficazes quanto teríamos desejado. E agora propomos também criarmos um grupo de contacto entre a Comissão e o Parlamento, no sentido de termos uma troca de pontos de vista e de opiniões relativamente à vacina. Ora, é algo que estamos a trabalhar atualmente. Estamos também a trabalhar com as empresas, no sentido de verificar o cumprimento dos contratos celebrados, paralelamente ao aumento das suas capacidades de produção. Eu penso que é muito importante, e aqui permitam que em menos de meio minuto vos diga que, em geral, demora cerca de 10 anos para desenvolver uma vacina. Ora, fomos muito mais rápidos porque investimos muito na pesquisa e investigação, logo desde o início da pandemia. E, enquanto Comissão, juntamente com os Estados-membros, isto deve ficar claro que, em todas as fases da negociação, das negociações, cada contrato foi negociado com um steering board da Comissão, ou seja, que é composto por 27 Estados-membros. Houve uma equipa de negociação, um número mais reduzido de Estados-membros, para que cada aspecto do contrato, ou dos contratos ou dos acordos celebrados, junto com os Estados-membros e com a Comissão, sempre todos mutuamente informados. E esta é a forma como nós pretendemos continuar a trabalhar no futuro. E eu penso que esta foi a forma correta de avançar. A Europa junta, solidária, e eu não quero aqui pensar sequer o que teria sido a situação se alguns Estados-membros tivessem tido acesso a vacinas e outros não. E teríamos cidadãos que não teriam esta equidade em termos de acesso às vacinas. E sim, tivemos problemas, sim, na produção, e estamos atualmente a trabalhar de perto com o Comissário Breton para saber como podemos reparar, digamos, este problema. Em relação às outras perguntas sobre a vacina russa, Sputnik é o nome. Eu tenho telefonemas semanais com a EMA. Contacto muito próximo também com os cientistas russos, mas até agora não houve uma candidatura oficial para a autorização da vacina Sputnik à EMA. Assim que houver uma candidatura por parte da vacina Sputnik, serão analisados todos os dados, tal como fizemos em relação às outras vacinas, por parte, evidentemente, do estudo que terá de ser realizado por parte do EMA, e depois a decisão será tomada pela EMA. Ora, eu também gostaria aqui de deixar claro que nós, em relação à EMA e as autorizações que são dadas e os condicionamentos, primeiro temos que pensar na segurança das vacinas. Segurança. Ora, evidentemente, estamos aqui a entrar numa situação em que estamos a vacinar quantidades maciças da população com uma nova vacina. Ou seja, não vamos aqui a estar a saltar etapas de segurança, e para cada vacina nós teremos o mesmo nível de critério de escrutínio para que os cidadãos saibam e sintam que aquelas vacinas que estão a tomar são eficazes e seguras. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora comissária. Não tive coragem de interromper pela importância das suas respostas. Vamos começar o segundo bloco de intervenções. Darei em primeiro lugar a palavra ao colega Jean-François Rapin, do Senado francês, e seguir-se-á o colega Joe McHugh, do Parlamento irlandês. Jean-François, tem a palavra. Alô, Jean-François?
Oui.
Vous avez la parole.
Merci, Luis.
Luis, uma mensagem. Uma mensagem de solidariedade relativamente à situação que estás a viver no teu país. Senhor Comissário, muito obrigado por todas as explicações que prestou. Já respondeu a algumas das perguntas que eu teria desejado colocar. O que acrescentaria ainda é o seguinte, relativamente à saúde e o dever de segurança e perante a situação, é preciso esclarecimentos também em termos de competências relativamente a questões que nos estão colocadas mais frequentemente, pelo menos a nós no Parlamento, e uma aplicação. E será importante, evidentemente, uma implicação dos Parlamentos Nacionais no momento desta troca. Há pouco falou-se dos mercados de vacinas. Eu gostaria de evocar aqui novamente este assunto, já que um elemento que se fala, em relação ao qual não temos resposta, é relativamente às encomendas que foram feitas. Será que a Europa também encomendou Remdesivir ou não, porque é questionada a sua eficácia? E depois, a transparência. Transparência. Aqui foi já repetido e foi falado pelo Pascal Canfin, uma transparência relativamente a todos os elementos e todas as informações que nos foram dadas relativamente ao mercado de vacina. É importante saber se as regras dos mercados públicos ou dos concursos públicos foram respeitadas. E, por último, um comentário relativamente aos países que começam a encomendar Sputnik. Ora, é importante saber rapidamente, de que forma é que a União Europeia abordará esta questão. E, claro, Senhora Comissária, aproveito também esta oportunidade para renovar o convite que o Senado francês já fez, poder vir até nós para falar com a Comissão dos Assuntos Sociais e dos Assuntos Relacionados com a Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Jean-François. Muito obrigado pelas tuas palavras. Dou agora a palavra ao colega Joe McHugh, da Irlanda, e segue-se o colega Gunther Krischbaum, do Bundestag.
Good morning, Chairman.
Bom dia, Presidente. Bom dia, Senhora Comissária. Um aspecto que queria referir rapidamente são as nossas obrigações internacionais.
A question is what parallel conversations are going on with regard to the involvement of non-government organizations in dealing with
relativamente aos países mais vulneráveis e às sociedades mais vulneráveis e fragilizadas no mundo. E em segundo lugar, como parte disto, a nível da União Europeia, será que há um plano para tratar a questão da vacinação dos trabalhadores que trabalham em condições muito vulneráveis, que trabalham com comunidades vulneráveis no mundo inteiro? Para nós estamos muito concentrados na União Europeia é realmente ajudar a enfrentar desafios a nível global, como são a imigração, questões relacionadas com as mudanças climáticas. E, evidentemente, nós teremos que tentar evitar os problemas antes deles realmente serem um problema. E o que é que nós estamos na União Europeia a fazer no sentido de evitar, ou para fazer com que haja justiça a nível mundial nesta matéria da vacina? Agradecer-lhe, evidentemente, também à Senhora Comissária por todo o trabalho que tem vindo a realizar. E depois fala e termina em gaélico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Joe. Dou agora a palavra ao colega Gunther Krischbaum e, de seguida, terá a palavra o colega Bolesław Piesza, do Parlamento Polaco. Gunther, por favor, a palavra é tua. Não está fácil a comunicação com o Bundestag. E, enquanto tentamos refazer a ligação, passaria a palavra ao colega Bolesław Piesza, do Parlamento Polaco.
Good morning, Chair. Good morning.
Bom dia, Presidente. Bom dia, Senhora Comissária, caros colegas. A pandemia mostrou que os esforços levados a cabo para enfrentar a pandemia, assim como para assegurar a saúde, o futuro, tem que ser coordenado a nível da União Europeia. mas temos que ser coerentes, consistentes e coordenados. E com um desempenho maximizado e com, minimizando os efeitos sobre a economia. Deve ser dada consideração ao estabelecimento de comissões ou comitês futuros para lidar com os dispositivos médicos e deve ser dada consideração à necessidade de afetar mais competências aos dispositivos médicos, aos instrumentos de coordenação médica já existentes. Como parte desta cooperação, a Polónia é a favor deste plano de prontidão e de preparação, de forma a assegurar a saúde nos Estados-membros e nas ações transfronteiriças, através de uma cooperação. É importante que a União Europeia continue também a agir em coordenação com as políticas nacionais. A Polónia está aberta a uma solução alargada. Por outro lado, no contexto da competência de cada Estado-membro, é importante assegurar ações flexíveis em termos de solidariedade, de ações sociais. Ou seja, mais ação, menos burocracia. Muito obrigado.
Olá, Slavo. Não sei se já estamos em condições de ligar ainda não. Bundestag ainda não é possível ligar. Darei assim a palavra à colega Vita Anda Terauda, da Assembleia Nacional da Letónia. Alô.
Hello, good afternoon.
Boa tarde, ou bom dia, perdão, corrijo-se a sua hora de hora. Do ponto de vista da vida, praz-nos constatar que a União Europeia conseguiu desenvolver uma resposta conjunta aos desafios da Covid. Para nós, uma resposta europeia unida e juntos é muito mais eficaz se tivéssemos que fazer isto sozinhos. O sucesso nesta ação conjunta não é, no entanto, garantido. Já vimos ações ou faltas de ações coordenadas no início da pandemia, que tiveram impacto na liberdade de circulação e livre circulação de bens, mas uma melhor circulação agora terá, a melhor coordenação agora recuperou isso. Com o programa das vacinas, em retrospectiva, vemos que talvez não tivéssemos a fazer o essencial em termos de rapidez de negociação, eficácia em termos de custo do programa e garantias do abastecimento e da produção. Retrospectiva também nos permite ver as coisas de forma mais clara e é por isso que a primeira pergunta que eu quero fazer é o que é que estas lições, que lições tirámos para as várias ações da União Europeia e para o futuro. Gostaria concretamente de pedir à Sra. Comissária que explicasse melhor o que foi referido em termos do aumento dos testes e acompanhamento para gerir as novas variantes, porque estas novas variantes irão constituir ainda maiores desafios e irão exigir mais vacinas, mais trabalho, mais abastecimento. Gostaria que explicasse melhor o que é que a Comissão tem previsto nesta área. Muito obrigada.
Vita, é agora a vez de dar a palavra ao colega Gaetan van Goitsenhoven, do Senado belga. Gaetan, a palavra é tua.
Merci, Presidente.
Muito obrigado, Presidente e a Senhora Comissária. A pandemia mostrou a necessidade que os Estados-membros da União Europeia têm de reforçar ainda mais a sua coordenação e a nossa cooperação. Esta crise, tal como outras na história, mostram que a solidariedade europeia deve estar no âmago das nossas ações. Além disso, constatamos até que ponto a nossa saúde pública depende de bens e serviços de países terceiros, o que, de alguma forma, atrasou a nossa resposta à crise e a Comissão decidiu aumentar a resiliência europeia, criando estratégias comuns de urgência em termos de equipamento médico e assegurar também as cadeias de abastecimento e investir na investigação e desenvolvimento do setor biomédico. Nesta medida, a Sra. Presidente von der Leyen anunciou a criação de uma agência de investigação e desenvolvimento na área biomédica, que virá a reforçar a Agência Europeia do Medicamento e o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença. com vista a aumentar a capacidade da Europa para enfrentar as ameaças sanitárias transfronteiriças. Ora, qual é o ponto desta iniciativa, em termos humanos e financeiros, que serão postos à disposição desta nova agência? Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os que acabaram de intervir, pela autodisciplina que conseguiram impor-se, e dou agora a palavra à senhora comissária para responder a este conjunto de questões.
Thank you so much.
Muito obrigada. Parece que há aqui um problema com a minha câmara, diz a senhora comissária. Bom, agradeço mais uma vez pelas vossas perguntas. Tentarei responder a muitas delas o mais rapidamente possível. Uma questão sobre o Remdesivir. Nós apoiámos o acesso aos abastecimentos deste produto através do instrumento de apoio de emergência e preparámos um concordo de aquisição conjunta para permitir aos Estados-membros adquirirem o Remdesivir. Em relação à União para a Saúde, os Parlamentos Nacionais irão ser envolvidos, certamente, já que, como estão sempre, são sempre ouvidos no processo legislativo europeu. Quero reforçar que aquilo que fizemos respeita inteiramente as nossas competências do Tratado e também as competências dos Estados-membros. Mas nós temos que compreender que temos que começar a avançar de uma forma diferente com as muitas lições que aprendemos com a pandemia. Em relação à vacinação, sabemos que a administração das vacinas, eu disse desde o início, nas primeiras fases seria mais lento esse processo e que iria ser necessário depois continuar com muitas das medidas não farmacêuticas. E é por isso que logo em outubro e depois em novembro, com o Centro Europeu da Prevenção e Controlo da Doença, trabalhei com os Estados-membros para estabelecer grupos de prioridades sobre quem teria vacina. Iremos reforçar a Agência Europeia do Medicamento para poder monitorizar onde é que há estoques de medicamentos e podermos agir de uma forma proativa. Em relação ao acompanhamento, sequenciamento, isto é um tópico importante, porque as variantes estão a mostrar ser um desafio que veio para ficar e isto é algo que nós temos que estar cientes. Estamos a acompanhar isto de perto com o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo da Doença. Muitos Estados-membros não têm capacidade de fazer este acompanhamento, esta sequência de testes. O ECDC está agora a dar apoio aos Estados-membros para fazer esse sequenciamento, quando for necessário. Até ao momento, eu penso que há 3 Estados-membros que o pediram. E estamos em contacto com os laboratórios para fazerem a análise genómica junto dos Estados-membros, para, nomeadamente aqueles que não tenham essa capacidade. Se não soubermos que variantes é que estão aí contaminar e quais são as ameaças potenciais que causam, se não tivermos esses dados, então não poderemos apoiar e ajudar os Estados-membros. E além disso, estamos a trabalhar já também com a senhora Presidente von der Leyen para o plano de preparação no âmbito da ERA, a ERA que é a nova autoridade de preparação que estamos a desenvolver com a maior rapidez possível para apoiar as empresas farmacêuticas no sentido de prepararem esta nova geração de vacinas que poderão ser necessárias para combater as variantes do vírus. Este é um trabalho que está em curso, é uma grande prioridade para a Comissão e há uma equipa de comissários que está envolvida nesse processo. Em relação às lições aprendidas com as vacinas, podemos voltar atrás e em termos retrospectivos, podemos sempre ver o que é que podia ter sido feito melhor. Mas aquilo que eu te posso dizer é que as empresas têm que perceber que têm que cumprir os contratos que assinaram, os contratos de compra feitos com antecedência. Foi feito com fundos da União Europeia para esse fim. E se não tivéssemos investido nessa investigação, não teríamos conseguido ter uma vacina tão rapidamente como conseguimos. Mas parte deste acordo de compra passou também, ou era também a responsabilidade das próprias empresas, no sentido de uma vez ter tido a vacina e...
da Câmara dos Deputados da
na proteção da saúde e para respondermos a essas expectativas temos de ter uma abordagem integrada e
on a consolidated cooperation between member states and a clear framework at EU level.
A nível da União Europeia, as falhas e as fraquezas do mecanismo europeu relativamente aos riscos de saúde transfronteiriços revelam mais uma vez a necessidade de uma cooperação forte em matéria de saúde, em políticas de saúde, com o objetivo de mitigar as necessidades dos cidadãos europeus, mesmo para além da crise pandémica que estamos a viver. Ora, nós felicitamos-nos pelos esforços da Comissão. está disposta a trabalhar com a presidência portuguesa no sentido de reforçarmos em conjunto o projeto europeu. Temos que ser capazes de dizer aos nossos cidadãos quando é que estarão disponíveis as vacinas, para quem, quando, porque aqui a questão muito importante é termos 70% da população da UE vacinada até ao verão deste ano, tal como já foi anunciado várias vezes. E claro, os cidadãos levam esta questão a sério, devem confiar em nós e podem confiar em nós, e é nosso dever, enquanto legisladores, comunicar de uma forma transparente para termos confiança, para que as pessoas tenham confiança no sistema. Muito obrigado.
Foi um prazer ouvir-te. Radvila tem a palavra e segue a colega Marieta Giannakou, da Grécia, imediatamente a seguir. Radvila.
Hello, thank you very much, Mr. Chairman and Madam Commissioner, dear colleagues. I think that COVID-19...
Penso que a COVID-19 deu-nos um exemplo dos vários aspectos de importância para a União Europeia. E esta resposta rápida e bem organizada aumentou na União Europeia, não só entre países, mas na sociedade europeia em geral. Quando falamos dos níveis de vacinação, a taxa é tão elevada quanto tem sido possível, tendo em conta as vacinas disponíveis. Eu penso que este atraso das empresas está a criar descontentamento na sociedade. Quaisquer passos que a Comissão Europeia possa dar, quaisquer medidas que possa tomar, terão o nosso apoio para que as farmacêuticas possam cumprir, como é que devo dizer, as promessas que fizeram à União Europeia. Outra coisa relacionada com a vacinação, com as vacinas em geral, eu penso que a União Europeia investiu muito nesta vacina, na investigação, e a autorização deve ser dada, sobretudo, naquelas vacinas em que a União Europeia investiu. Eu não vejo... A autorização da vacina Sputnik não me parece que seria aconselhável. Embora a procura seja elevada, temos que ter em conta muitos elementos. Mas mantenhamos juntos nestes tempos difíceis.
Muito obrigado, Radvila. Tem agora a palavra a colega Marieta Giannakou, do Parlamento Grego, e segue Ana Kalmari, do Parlamento Finlandês.
Mr. President.
Senhora Comissária Kyriakides, senhoras e senhores, a pandemia atual realça a necessidade de termos continuar a investir num setor-chave como é a saúde. Numa crise económica, vemos agora a necessidade, evidentemente, do tal ser feito. E, na prática, vemos que a resiliência do sistema de saúde não é apenas uma questão nacional, mas também uma questão europeia, global. A resiliência do sistema de saúde, é a capacidade de poder gerir e poder enfrentar pandemias como esta. Precisamos de humanidade perante crises como esta para podermos alcançar resultados a nível nacional. Neste contexto, e numa primeira fase, temos, evidentemente, que pensar na revacinação rápida de toda a população para podermos alcançar a imunidade e para permitir que a economia recupere. Quais são as ferramentas e qual é o plano a nível da União Europeia no sentido de podermos evitar ou podermos ultrapassar choques idênticos a este no futuro?
Muito obrigado, Marieta. Para não perder tempo, dou de imediato a palavra a Anne Kalmari, do Parlamento Finlandês, e segue Ria Omenruten, do Parlamento dos Países Baixos. Anne, tens a palavra, por favor.
Thank you, Mr. Chair.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu associo-me a tudo o que disse a Sra. Comissária relativamente aos passos necessários que deverão ter que ser tomados no futuro e aqueles que já foram dados até aqui. O desenvolvimento da vacina foi rápido, o teste foi rápido e, ora, evidentemente, o mais importante agora é termos uma vacina para todos. Ora, não é por coincidência que as pessoas realmente tomam a vacina porque sabem que é positiva. Relativamente ao futuro, eu penso que, por vezes, temos que pensar, ou melhor, temos sempre que pensar nesta questão da segurança. Ora, na Finlândia, quando falamos, por exemplo, de pesticidas ou resíduos de químicos nos nossos alimentos, nós tentamos tomar as medidas necessárias para que não haja estes resíduos na nossa alimentação e eu penso que outros países, outros Estados-membros deveriam também ter esta atenção, esta questão dos resíduos pesticidas e outros. Nós temos poucos agricultores e temos poucos criadores de gado, e por conseguinte não há aqui o perigo de uma grande disseminação, mas eu penso que os alimentos que fazem parte da cadeia de abastecimento devem ser sempre cuidados e estarmos atentos ao que pode acontecer. E temos que pensar também no bem-estar do animal, temos que pensar nos alimentos animais, para os animais, e pensamos que outros Estados-membros também devem ter em atenção estas questões. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Ren. Dou a palavra a Ria Omenruten. É um prazer rever-te.
For me to see you and also Stella. Let me start with following. We need absolutely an expansion of Europe into a health union. What I'm asking is, how can we reach that goal? Because there is not a legal base for it, and we also know that financing of health is mainly in national hands. So please answer that. The second question I have is that I saw.
Pergunta que eu tenho. A nova estratégia europeia para os medicamentos. Muitos parabéns. Aquilo que eu ouvi foi que também está previsto nesta estratégia que, além dos regulamentos, das diretivas, nas agências que já temos, que há parceria público-privada para aumentar as capacidades de produção. Pode explicar melhor? E depois, a senhora comissária quer. Enfim, já o ano passado, quando esteve no Parlamento e no Conselho da Europa, disse que anuncia agora uma reviravolta. O que é que este game changer, esta reviravolta, significa? Nos últimos anos, já falou muito sobre isso. Será que pode finalmente explicar melhor em que é que consiste esta mudança significativa?
Ria. E volto assim a dar a palavra à senhora comissária para a missão impossível de responder a todas as questões em 3 minutos.
Thank you, President, and so nice.
Obrigado, senhor presidente. Apraz-me ver aqui bons amigos nesta reunião. Em relação à preparação para o futuro, nós já respondemos que estamos a trabalhar nesta nova agência, era a Agência de Resposta Europeia, para estarmos melhor preparados para o futuro e para termos uma abordagem mais estruturada às pandemias e antecipar ameaças futuras. Os Estados Unidos fizeram as coisas de forma diferente por causa do BARTA, o acordo que têm de compensações, e é isso que também podemos pensar. Em relação. Bom, eu vou tentar agrupar as perguntas. Em relação às vacinas, pediram às empresas farmacêuticas que fossem mais transparentes nos seus calendários de entrega das vacinas, para saberem o que é que será disponibilizado, o que é que será entregue semana a semana aos Estados-membros. Mas isto agora cabe às autoridades dos Estados-membros e às empresas fazê-lo. Agora, precisamos dessa informação para apoiarmos os Estados-membros neste esforço. E, sempre que pudermos fazer alguma coisa e resolver problemas relacionados com impedimentos ou engarrafamentos nas entregas. Só para vos dar uma ideia do ponto em que estamos neste momento, hoje concluímos um novo contrato com a BioNTech. São mais 75 milhões de doses até ao segundo trimestre deste ano. Este fim de semana, esta semana, a AstraZeneca começou já a fazer as suas entregas nos Estados-membros. A AstraZeneca tem agora as suas vacinas a serem distribuídas. Em relação à meta de 70% que tínhamos até setembro, de população vacinada, isto continua a ser uma meta alcançável com os números que temos neste momento. É uma meta possível. Serão 400 milhões de vacinas, no segundo trimestre de 2021, 100 milhões no primeiro trimestre, 300 milhões no segundo trimestre e mais 400 milhões depois. Ou melhor, aqueles 100 mais 300 foram os 400 milhões. A Johnson & Johnson também deverá fazer o seu pedido de autorização este mês e irá acrescentar a este montante mais vacinas ainda. Ou seja, com os números que já garantimos através da estratégia para as vacinas, sim, os 70%, a meta de 70% da população vacinada é alcançável. Concordo consigo que temos que ser mais claros em relação aos números. Porque os cidadãos querem conhecê-los e estamos a colaborar de forma estruturada para podermos dar essa informação. Em relação à questão da RIA, a nova a reviravolta na área do cancro, bom, é mais uma vez um processo de 5,2 mil milhões, dos quais 1,2 mil milhões apenas para o projeto sobre o cancro e mais outros quatro projetos da União Europeia, por exemplo, o Horizon. Finalmente, em relação às parcerias público-privadas, em resposta à Covid, estamos a fazer uma análise total dos mecanismos e estruturas da União Europeia. Iremos trabalhar numa colaboração público-privada nesta área, através precisamente da agência ERA. Há Bom, eu lamento realmente nós tínhamos tão pouco tempo para explicar isto bem tudo. Eu percebo a preocupação, a ansiedade dos cidadãos europeus e todos nós em relação à necessidade de que a vacina seja administrada o mais rapidamente possível. Estamos a trabalhar com as farmacêuticas, com outros comissários para assegurar que isto acontece. Agora, quero assegurar-vos que a situação em que estamos neste momento é que a BioNTech Pfizer está nos 100% outra vez, depois daqueles problemas iniciais de produção. A AstraZeneca agora já, com números ainda baixos, mas já está a ser distribuída nos Estados-membros. Há um novo contrato hoje que terá mais de 75 milhões de doses, que também são importantes. E, portanto, com todos estes números, são cerca de 400 milhões de doses, como disse, disponibilizados aos nossos cidadãos.
Vamos então entrar no último grupo. Estamos com um ligeiro atraso e vamos tentar recuperá-lo. Eu darei a palavra, em primeiro lugar, à primeira vice-presidente do Parlamento Europeu, que é o nosso elo de ligação com o Parlamento Europeu, Roberta Metsola.
Hello, Roberta. Christmas morning to you. Thank you, Madam.
Bom dia, muito obrigada pelas ações tomadas nestes momentos difíceis. A União Europeia realmente tem que estar parabéns pelos esforços que têm feito e a forma como têm respondido a esta pandemia. Como disse, apesar das dificuldades, não devemos deixar de celebrar os nossos sucessos. Só com controle de vida é que teremos as vacinas seguras na União Europeia. Só a União Europeia que tem vindo a fazer isso. É devido à nossa união, à nossa crença numa ação conjunta em que todos os Estados-membros, independentemente da dimensão da sua economia, puderam ter acesso às vacinas ao mesmo tempo e também porque percebemos que estamos nisto juntos e a única saída será juntos. E é por isso que temos que repetir os riscos das vacinas e do nacionalismo. O desafio agora é responder à procura e assegurar que um cumprimento dos contratos e que as empresas são responsáveis e fiáveis. Agora, não devemos permitir a ninguém que tenha a ideia errada que nós só estamos a olhar para dentro. A União só está a olhar para dentro perante uma pandemia global. Algumas das críticas podem ter sido justas, mas muitas não foram. E a União Europeia tem que ser um exemplo para o mundo. É frustrante ver que a velocidade da administração ainda não é aquela que queríamos e por isso temos que vacinar cada vez mais pessoas. E finalmente, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o Certificado Europeu de Vacina. Os Estados-membros devem cooperar hoje para termos um processo de certificação normalizado e só isso depois ajudará as economias a retomarem. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigado, Roberta. Dou a palavra de seguida à colega Eleni Stavrou, da Casa dos Representantes de Chipre.
Your Excellency, dear.
Excelência, caros colegas, cara senhora comissária, muito obrigada. Nós assistimos a esta pandemia que teve enormes impactos na União, e a União da Europeia para a Saúde é cada vez mais importante para combater não só a crise atual, mas para prevenir outras no futuro. Eu gostaria de perguntar, vemos em vários países que há diferentes limites etários para cada vacina. Ora, qual é o limite certo? Qual é o que está errado? O que é que está certo? E qual é o direito que cada cidadão tem a ser vacinado? A segunda pergunta é, como é que a Comissão Europeia tenciona seguir os efeitos secundários das várias vacinas que foram aprovadas em cooperação, em coordenação com a Agência Europeia do Medicamento. Foi previsto responsabilizar as farmacêuticas por estes possíveis efeitos secundários? E uma outra pergunta, o que é que pensa da vacina ser um pré-requisito para se poder viajar? Já que este é um direito, este poderá ser considerado uma violação dos direitos humanos. Haverá disposições específicas para as pessoas vulneráveis que não possam tomar a vacina, mas que queiram viajar? E uma última pergunta, como é que a Comissão Europeia tenciona abordar a questão dos Estados-membros que concluíram acordos bilaterais com as empresas farmacêuticas? Muito obrigada. Senhor Comissário, muito obrigado. Mas a Enalca, muito obrigada. Os desafios económicos sociais estão em toda a Europa. A cooperação nesta área é importante sublinhar que as competências nacionais devem ser respeitadas no combate à pandemia da Covid. O acordo de compra das vacinas foi extremamente importante que os fabricantes pudessem cumprir os seus compromissos em relação à produção e à entrega. A iniciativa foi importante, mas é importante também que, no âmbito deste pacote, não vá além da uma resposta de prevenção e coordenada às emergências transfronteiriças. Muito obrigada pela vossa atenção.
Necessária tem um compromisso incontornável imediatamente a seguir, e assim sendo, vou dar-lhe de imediato a palavra para responder a estas questões, esperando que os colegas possam intervir noutra oportunidade.
Thank you and I apologize, but,
Obrigado e peço desculpa. Peço desculpa, mas de facto tenho uma agenda muito preenchida. Em primeiro lugar, eu concordo com o facto de termos tido muitos sucessos na nossa estratégia de vacinação. E continuo a achar que agimos da melhor forma e que, quando olharmos para trás, iremos ver que trabalhar juntos, de forma solidária, enquanto União, foi a forma correta de agir. E chegámos a um ponto em que conseguimos agora ter três vacinas seguras, mais irão chegar, os cidadãos terão acesso a elas e iremos também, obviamente, ver aquilo que não correu exatamente conforme previsto. E poderemos sempre aprender com o que se passou e estarmos prontos para crises nas crises futuras. Houve várias perguntas que eu gostaria aqui de responder. Eu concordo inteiramente com os princípios da União Europeia para a saúde. Eu disse desde o início, nós precisamos ter mais uma maior aposta na área da saúde a nível europeu. Já criámos as bases para isso e iremos partilhá-lo convosco à medida que formos avançando neste processo. A colega Helena Stavro fez algumas perguntas importantes. As idades de tomar a vacina. A União Europeia do Medicamento dá algumas indicações sobre a segurança da aprovação das vacinas. E aí incluem também a referência à idade dos pacientes. A questão põe-se em relação à vacina da AstraZeneca. O que a agência disse é que os dados críticos a seguir aos 65. Não havia dados para mais de 55 anos, mas depois não disse que isso não fosse eficaz. Não havia dados para isso. Cabe a cada Estado-membro decidir se deve ou não seguir esta recomendação da Agência Europeia do Medicamento. A responsabilidade das farmacêuticas. Isto é muito importante. Uma razão. Porque os Estados-membros, juntamente com a Comissão, usaram o processo de autorização condicionada de comercialização e não uso de emergência, foi precisamente para que a responsabilidade coubesse às empresas. Isto foi diferente, por exemplo, do que fez o Reino Unido, que usou o chamado protocolo de emergência. Ora, nós utilizamos esta utilização condicional de comercialização, a responsabilidade continua a caber às empresas. Portanto, as farmacêuticas e os Estados-membros e as autoridades, nomeadamente o Centro Europeu de Controlo, estão a acompanhar todos estes efeitos secundários, que são muito importantes. Há aqui uma diferença grande no tipo de autorização que foi dado pelos Estados-membros, os 27 Estados-membros, que decidiram, com a Comissão, optar por aí. Significa que poderão levar 3 a 4 semanas mais do que uma aprovação para emergência, mas estamos a salvaguardar a questão da responsabilidade que caberá às farmacêuticas para assegurar a eficácia e a segurança da vacina. E isto é muito importante para proteger os direitos dos cidadãos. E eu ficaria por aqui. Muito obrigada. Agora só tive mais 13 segundos, Sr. Presidente, mas gostaria muito de reunir convosco outra vez. Hoje estou sempre disponível para conversar convosco, mas hoje é um dia particularmente complicado para mim. Muito obrigada. Agradeço a todos os colegas. É sempre bom ver tantos rostos conhecidos, mesmo que seja apenas num ecrã. Microfone.
Obrigado, Stella. Agradeço uma vez mais a tua disponibilidade. Foi uma reunião útil e esclarecedora e desejo a continuação de sucesso no teu trabalho. Gostaria também de agradecer aos demais 31 colegas que estiveram presentes, para além da vice-presidente Roberta Metsola. Agradeço a todos a presença e a participação. Creio que é muito útil este diálogo com a Comissão que decidimos prosseguir nesta dimensão parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho. Iremos voltar a encontrar-nos no dia 7 de abril com a presença do vice-presidente Valdis Dombrovskis para discutirmos matérias do seu ploro, a economia, mas sobretudo uma economia ao serviço das pessoas nesta fase tão importante de recuperação. Desejo a todos votos de boa saúde durante este período e desejo que a situação nos vossos países evolua positivamente. Felizmente em Portugal nós tivemos umas semanas muito difíceis, mas felizmente os indicadores estão a revelar um rápido decréscimo da incidência da pandemia. Infelizmente, não sei quando poderemos ainda voltar-nos a encontrar pessoalmente, como todos desejamos, mas até lá vamos procurando utilizar as ferramentas que temos à nossa disposição. Muito obrigado a todos e um resto de boa semana de trabalho.
Thank you.